Converso aqui na CBN neste momento com o Eduardo Merli, ele que é editor do Guia Quatro Rodas, a publicação mais tradicional do turismo aqui no território brasileiro. Bom dia!
Bom dia!
Quando eu falo tradicional, é realmente tradicional. 50 anos sendo completados agora nesta edição?
Exatamente. São 50 anos de existência da marca. Uma história que começou em 64, quando o guia começou a ser produzido. Uma história curiosa até, que o seu Roberto Tivita, né, dono da Abril, juntamente com o Mino Carter e Vitor Gouveia, fizeram uma viagem pela Via Dutra, marcando os principais pontos de parada. E essa viagem ela acabou parando num mapa ilustrado que havia na revista Quatro Rodas, na época. Isso estamos falando aí de 1960. E essa viagem meio que foi um embrião para esses mapas ilustrados na revista Quatro Rodas, que 4 anos depois deram todas as bases para as pesquisas do primeiro Guia Quatro Rodas, que seria publicado em 1965 e começou a ser feito em 64. Então agora, em 2014, estamos comemorando aí 50 anos de existência com o mesmo processo que sempre foi feito, com repórteres viajando o país, comendo nos restaurantes anonimamente, visitando as principais novidades turísticas das cidades, ficando hospedado nos hotéis e também visitando os hotéis, porque, afinal de contas, temos muitos hotéis pelo Brasil e é muito difícil dormir em todos eles. Então, nós fazemos uma passagem periódica em todos esses estabelecimentos, muitas vezes ficando, outras visitando.
E a origem do guia está justamente nesse momento do turismo lá da década de 60, em que havia um turismo principalmente rodoviário aqui no Brasil, essas ligações para destinos próximos, né, geralmente de grandes capitais. De lá para cá houve uma mudança bastante grande no turismo e também o guia acompanhou esse processo histórico do turismo brasileiro?
Acompanhamos a cada ano. O trabalho do guia é muito único nesse sentido, porque o repórter ele vai com uma pauta e às vezes ele se depara com coisas novas, né? E ele vai explorando. Então, por exemplo, em 64 você não tinha muitas saídas rodoviárias para algumas capitais. Recife e João Pessoa, por exemplo, ficavam quase isoladas, né? Asfalto apenas até as cidades vizinhas. A viagem de Aracaju a Maceió, por exemplo, levava um dia. Então, a gente não só acompanhou esses destinos, como também começamos a indicar algumas coisas que nas grandes capitais não se conhecia, né? Isso a gente tem bastante orgulho, assim, de apresentar, por exemplo, o Rio Quente, né? Que hoje é um grande destino de bastante procura por famílias, né? Nós vemos o Rio Quente desde os anos 60, né? Quando você tinha o Hotel do Rio Quente, por exemplo, que hoje é o Rio Quente Resort, ele está desde a primeira edição. Então, e a gente vem evoluindo, indicando os novos hotéis. Na região sul aqui também, alguns chefes, né, que chegaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente no Rio, né, nos anos 80, foram premiados pelo Guia Quatro Rodas e hoje são chefes renomados. Nos anos 90, a mesma coisa. Então, Alex Atala foi chefe de revelação do Guia Quatro Rodas, Claude Troagot foi restauranteur premiado pelo Guia Quatro Rodas, né? Eles ganharam estrelas, foram premiados, foram Roberto Sudibrac, dado como revelação, com muita antecedência o que você tem hoje, já todos esses grandes chefes celebrados. Então é um guia que é muito querido também, porque ele acompanha, ele dá ânimo, e hoje com a internet, ainda em muitas cidades ainda, o guia é a grande referência, justamente por esse pioneirismo de ir lá e ver como um turista vê com os próprios olhos.
E neste ano, a edição especial dos 50 anos traz também algumas listas com 50 indicações. Foz do Iguaçu está na lista dos 50 melhores destinos para ecoturismo?
Exatamente. Foz é uma história curiosa. Nós vemos percebendo a evolução de Foz, né, no ecoturismo nacional. E esse ano, junto com a revista Viagem e Turismo, nós demos o prêmio de melhor destino de ecoturismo do Brasil. E nessa edição do Guia Brasil, ela está na lista, obviamente, como entre os 50 grandes destinos, né, que tem aí Bonito, Ilhabela, Chapada Diamantina, enfim, tantos outros, e Foz consta nessa lista também.
E uma outra lista interessante que eu vejo aqui é a questão dos hotéis que abrigam crianças, que recebem crianças, né, viagens familiares e que são receptivos para o público infantil. Foz do Iguaçu também aparece bem colocada nessa lista?
Essa lista também ela é a cidade, o destino, né, dessa lista de 50 que mais tem representantes. Ela tem 4 hotéis, todos muito confortáveis. O Bourbon Cataratas, Convention Spa Resort, o Iguaçu Resort, que agora recentemente mudou de nome para Wish Resort Golf Convention, e que apesar desse nome tem uma uma infraestrutura para receber famílias, famílias com crianças muito grande, o Mabu Termas Resort e o Recanto Cataratas Termas Resort Convention. Esses quatro, dentro da cidade, hoje formam o melhor parque hoteleiro também para crianças do Brasil. Só para você ter uma ideia, outras cidades também muito conhecidas, como a Praia do Forte, que é tradicionalmente um destino para famílias com crianças, tem dois representantes na hotelaria. Outro lugar também é bastante conhecido, o próprio Aquiraz, onde você tem o Beach Park, você tem dois representantes, Rio Quente com um representante. Então é uma coisa que também nos chamou a atenção, Mangaratiba no Rio também, dois resorts também para crianças. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa grata surpresa aí também de Foz, um conjunto aí dos seus hotéis, tem uma grande abertura para esse setor também de público para hotelaria, né? Os quatro hotéis, eles têm uma coisa muito peculiar, né? Eles têm parques específicos, né? Por exemplo, o Bourbon tem dois espaços kids, né? Um para crianças mais novas, outro para crianças um pouco mais velhas, personagens licenciados com os personagens do Maurício de Souza. Tem uma equipe de recreação muito bem avaliada, mini arvorismo, mini zoo com aves, trilhas por área verde, áreas verdes, horta, enfim, um espaço muito grande. Wish, né, tem um kids club com cinema, piscina climatizada, uma sala também para crianças com jogos, um campo de futebol, enfim, uma boa área também verde de lazer. O Mabu também com personagens de Monteiro Lobato, do sítio de Pica-Pau Amarelo, várias construções também distribuídas por uma área arborizada, agora uma praia termal, enfim. E o Recanto das Cataratas também, um kids club moderno, uma área de piscinas muito bem qualificada, enfim. Hotéis que famílias geralmente procuram, né? Com bastante espaço, bastante lazer, uma recreação bem atenta e com conforto também. É uma coisa que nós priorizamos na lista também, hotéis com quartos maiores, uma estrutura de restaurante de lazer maior, porque as famílias, quem viaja com crianças sabe que praticidade e espaço são fundamentais também, e tranquilidade, né? Áreas verdes são às vezes tão importantes quanto uma atividade específica, né, para as crianças.
Agora, o Guia Quatro Rodas, a gente percebe que é uma ferramenta com muitas possibilidades de uso, e ele lista não apenas destinos e também locais mais populares, digamos assim, hotéis mais equipados, como também aqueles destinos um tanto mais modestos, hotéis, restaurantes mais modestos também. Como é que é feito esse processo de seleção das atrações e também quais são os números? Quantos atrativos, quantos hotéis temos listados nesta edição de 50 anos do Guia Quatro Rodas?
Primeiramente, os números, nós trabalhamos hoje nessa edição de 2005 com 4.250 hotéis, temos 2.600 restaurantes e 3.600 atrações pelo país. Como funciona esse critério de seleção? É uma equipe composta aí de 10 a 15 viajantes, eles seguem roteiros e ficam praticamente um ano viajando, mês sim, mês não, para uma região específica do país. Então, às vezes, ele visita 10 cidades num roteiro, às vezes 3, mas sempre conhecendo os hotéis que nós já indicamos, indo às fontes locais para saber novidades, faz um cruzamento muito grande com jornais, com agências de turismo, com prefeituras locais, com amigos, às vezes até muitos leitores nos mandam dicas via e-mail, via o nosso Facebook também, que é um canal novo e que nos tem dado um retorno muito bom. E eles basicamente visitam esses hotéis, alguns restaurantes, dormem em alguns deles, geralmente por indicação de leitores ou porque o editor pediu uma atenção especial àquele local para ver determinado assunto, às vezes uma estrutura para família, às vezes conforto maior para um casal, enfim, observar melhor o serviço. E eles preenchem uma ficha com notas e comentários. Esses comentários depois são, quando eles voltam à nossa base aqui em São Paulo, eles são planilhados e a partir de então é feito um ranqueamento, né, baseado nesses critérios técnicos que nós temos. E é montado tudo um histórico ao longo dos anos que também é respeitado. Então a gente tem curvas, né, desses hotéis por décadas, assim. Então, os editores também têm bastante tempo de viagem, então eles conhecem a maior parte dos destinos, conhecem a maior parte dos hotéis, dos restaurantes. Sempre vai uma pessoa diferente para aquele destino e que não é morador daquele destino também, para ter maior isenção, para ter maior distanciamento que está sendo observado. E ele vai paga por uma atração, ele fica num hotel, ele come num restaurante, e nós pagamos as nossas próprias despesas. Ao apresentar a nota fiscal, nós nos identificamos, mas só depois de pagar e já ter aquela experiência que o turista geralmente teria. Isso a gente preza muito, porque muitas vezes quando a pessoa vai identificada, ela recebe algum tratamento especial e não é isso que nós queremos. Nós queremos passar realmente a visão fiel do que o turista passou. Então, nós fazemos uma seleção. Nós temos aqui uma base de hotéis, de restaurantes muito maior do que nós realmente indicamos. E desses indicados, que seriam a nossa seleção, dividimos hotéis por conforto. É um conforto que vai desde o muito simples até o luxo. Restaurantes, nós dividimos por qualidade da cozinha, que também é indicado por estrelas. Na parte de atrações, o interesse turístico. Aí é uma série de variáveis, por exemplo, o museu pode ser a qualidade do acervo, como ele é mostrado, a conservação das instalações, ou, no caso de uma igreja, a importância histórica, o acervo religioso sacro que existe ali, enfim, e também a sua localização, a sua importância para a cidade. Basicamente é isso que é a essência do nosso trabalho.
E esse trabalho já está disponível nas bancas de São Paulo, lançamento agora na sexta-feira. Aqui para o Paraná, previsão de chegada aí ao longo desta semana que começa agora?
Exatamente, a nossa previsão já está nas bancas de segunda e terça, e já em São Paulo, Rio de Janeiro, a partir de ontem já tínhamos já essa distribuição garantida. Então é só esperar, espero que todos comprem, que gostem. É um trabalho muito detalhista, né? Também feito com muito esforço aqui de todos, tentando sempre pensar justamente nas pessoas que vão até a banca para comprar e programarem sua viagem, que agora é um momento de férias, fim de ano. Eu acho que o guia sempre auxiliou aí os viajantes em suas viagens.
Conversei aqui na CBN com o Eduardo Medley, ele que é editor do Guia Quatro Rodas, edição agora de 2015. Eduardo, muito obrigado por essa participação aqui na CBN.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos.